Saber em Ação, um podcast da Fundação Dom Cabral. Olá para você que me escuta agora, seja bem-vinda e bem-vindo à quinta temporada de podcasts aqui no canal da Fundação Dom Cabral. Um excelente 2023 para você que nos ouve. Eu sou Tomás Castilho. Hoje eu tenho o prazer aqui de receber dois professores da Fundação Dom Cabral, o professor Paulo Renato e a professora Ana Burchá. Ambos já participaram aqui das nossas gravações no passado e estamos aqui para conversar sobre não uma pesquisa em si, não um resultado em si, mas sobre todo o processo que envolve a pesquisa acadêmica. E vai ser uma conversa super interessante para a gente conhecer um pouco mais deste lado que nós não costumeiramente falamos. Muito obrigado pela presença aqui, professor Paulo Renato. Tudo bem com você?
Tudo jóia com você, Tomás. Espero que seja tudo bem.
Tudo ótimo. Obrigado pela presença. Minha querida professora Ana Burchá, obrigado pela sua presença também.
Um prazer, Tomás. Acho bem importante falarmos sobre esse aspecto do processo de publicação.
Exato. E assim, para a gente começar até a nossa conversa, é interessante notar que ambos os professores aqui participaram e foram, chegaram, né, às premiações do primeiro Prêmio Incentivo à Publicação, FDC. Para a gente começar a nossa conversa, então, professores, como é que foi essa participação nesse primeiro prêmio, né? O que que isso, para vocês, significa, que estão envolvidos ano a ano nesse processo árduo de pesquisa, de publicação, de pesquisa, de busca por resultados, enfim. Queria ouvir um pouco de vocês como é que foi essa sensação, né? O que que representa participar e ganhar eventualmente esse prêmio.
Tomás, assim, foi uma alegria muito grande. Eu me senti representando todos os meus colegas professores, sobretudo aqueles que estão na Fundação Dom Cabral há mais tempo e que batalharam tanto para que essa agenda de pesquisa científica também fosse uma agenda do dia a dia da casa. E para mim teve um símbolo muito importante, que é um símbolo de maturidade organizacional, de se reconhecer essa atividade como atividade fundamental de uma escola de negócios, que prioriza o conhecimento tácito, que vem das experiências dos executivos, e que complementa muito o conhecimento que é de natureza codificada, que é o conhecimento acadêmico, teórico, que vem de pesquisas que são certificadas pela comunidade científica. Então, eu me senti muito lisonjeada por poder representar os meus colegas professores e por dar luz e, acho que, palco para essa agenda tão importante da pesquisa científica.
Ô, Tomás, eu fico especialmente feliz, né, de compartilhar aí essa posição com a Ana, né? Nós estamos juntos aí no programa de mestrado, e como a Ana ressaltou, é extremamente importante, né, uma instituição do porte da Fundação, entre as melhores do mundo, ter investimento aí em pesquisas científicas. Isso é extremamente importante para a academia. É realmente um processo bem complexo. Você desenvolver um artigo científico é um desafio muito grande. Você precisa de ter muita dedicação, compromisso e, acima de tudo, persistência, né? Eu tenho trocado bastante informação com a Ana. Você pede, por exemplo, assim, você tem na academia, você tem que inovar no processo. E na hora que a gente inova, né? Na hora que você sai ali dos métodos clássicos das pesquisas qualitativa e quantitativa, e você sempre tem reprovações dos melhores jornais do mundo. Mas faz parte do processo. A questão é você não desistir, você ter persistência, né? E isso, né, representa isso que sirva de modelo para os nossos colegas. Porque o que acontece? Hoje, quanto você ganha ou não, as pessoas tendem a parar, a não continuar. E isso faz parte do processo. Todas as vezes que eu faço, né, entrevista com os candidatos do mestrado, eu falo com ele, você ganhar ou não, isso faz parte do processo. E na pesquisa científica é muito comum, né? Muitas vezes você ganha ou não porque o tema não enquadra naquele journal, Você tem ali, né, várias e várias outras questões metodológicas que eles exigem. Então, assim, vamos inovar, mas você precisa saber até onde você pode inovar para você transmitir a sua ideia e transformar, né, como a Ana disse, esse conhecimento tácito em publicação científica relevante, porque não é fácil. Então, assim, eu fico também especialmente feliz com esse prêmio, né? E eu acredito que até um incentivo, né, para o próximo ano, outros professores também, né, se empreenderem, né, a energia ali para poder produzir, né, papers desse nível. É fantástico, assim. Quando você pergunta assim, como é que você se sentiu? Eu senti muito bem, né, representando os meus colegas e, acima de tudo, feliz de saber que a Fundação está investindo em publicação internacional de relevância.
Sensacional, gente. E assim, até continuando contigo, professor Paulo Renato, é interessante pensar que quem vê o prêmio não vê o caminho tortuoso até o prêmio, né? Então, a gente fala, né? Tô falando aqui caminho tortuoso, enfim, sangue, suor e lágrimas e tudo mais. Mas é porque de fato é um trabalho muito extenso, muito cansativo muitas vezes, mas que ele vai gerar frutos geralmente que são muito interessantes. O processo de pesquisa, o pouco contato que eu tive na minha carreira com ele tem esse benefício, né, de você ter contato com muitas ideias, pessoas que vão te trazer coisas interessantes. Eu queria muito ouvir de vocês, iniciando com você mesmo, professor, entender melhor um pouco das etapas que envolvem o processo de pesquisa acadêmica.
Ô, Tomás, uma coisa muito importante, né? Eu acredito que a Ana também concorde com isso, você nunca pode estar sozinho numa pesquisa. A pesquisa hoje em dia, né? Eu acredito que a pandemia isso acelerou, né? Eu acho que a população inteira, né, acadêmica, teve tempo, igual eu tive, né, de ficar ali empreendendo a energia para desenvolver artigo. Então, assim, o nível subiu muito. E mais do que nunca você precisa de ter vários especialistas ali. Se você fizer uma pesquisa quant, um estatístico, um revisor, um bom referencial teórico, você precisa de obrigatoriamente de ter especialistas em todas as etapas, né? E dificilmente sozinho você vai ser bom em tudo. Então, né, tem um autor clássico de metodologia, que é Wynne, que ele fala que a primeira coisa de um processo, você precisa de ter um tema. O que que você vai estudar? Certo? Hoje a gente está sendo cobrado constantemente das relevâncias, de sair do lugar comum. Então, o que que é o tema hoje que realmente interessa às organizações e que eu vou criar algo novo, né? Algo que já não exista. E aí é importante você ir na literatura, né? Você ler bastante. Então, por isso que é preciso sempre estar lendo o que que o mundo inteiro está publicando para você encontrar o gap de literatura. Então, o que que eu vou estudar? Isso já foi exaustivamente estudado? Faz sentido eu estudar isso? Então, primeiro, a literatura que vai te responder, né? A gente costuma falar a frase, né, em ombros de gigante. Você tem que literalmente estar ali apoiado nos gigantes, né, nos maiores autores ali que publicam as grandes referências do tema. Depois, o um método de coleta de dados. Como você vai coletar os dados, certo? Nessa sequência é importante você saber qual é o caminho que você vai seguir, né? Por isso que essa base metodológica é extremamente importante. Então, para um artigo você tem que ter, né, uma pessoa que conheça bem a parte metodológica, qual que é o caminho que eu vou seguir. Hoje, Tomás, nós enfrentamos vários dilemas éticos, como em qualquer pesquisa. Isso é muito importante. Você tem uma comissão de ética e todas as revistas estão solicitando esse código, essa conduta de ética, como que foi solicitado, a maneira como você foi, né, coletou. Por exemplo, se você está numa empresa, para você não se deixar contaminar pelos dados, para você não enviesar os resultados. Então, são questões que você precisa de levantar antes de iniciar uma pesquisa. E, por último, essa fonte de dados, né? Muitas vezes um ambiente de trabalho aonde que você vai coletar os dados. E mais uma vez, né? Se você tem uma empresa ali que ela é referência em determinado setor, determinada estratégia, você tem que entender bem, né? É por isso que hoje os nossos programas têm essa parceria muito grande com grandes organizações, porque as empresas ao mesmo tempo desejam, né, que a academia entre ali, estude e você faça essa ponte. E hoje é a questão da LGPD, você tem várias e várias restrições. por exemplo, se você decidir fazer uma pesquisa quantitativa. Então, sim, hoje o mais importante é você refletir a relevância da sua pesquisa, qual é o caminho que você vai seguir, né? Quais análises, e para isso você tem que ter um time, né, de profissionais em cada uma das etapas da pesquisa para, de fato, você ter uma publicação relevante. Porque, como eu falei, o nível subiu bastante, né? Então, eu acredito que o mundo inteiro está envolvido em publicações relevantes. Isso é extremamente positivo, né? Na hora que tenho eu e Ana aí, né, publicações dos melhores revistas do mundo, isso é extremamente importante para a fundação, porque ela está ali, de fato, né, entre as melhores escolas do mundo e publicando artigos relevantes, não só para a comunidade científica, mas também para as organizações.
Eu diria também assim que é tão importante publicar não apenas porque a gente está movendo a fronteira do conhecimento, mas porque também é ali que a gente consegue estar na vanguarda do que está sendo discutido. Então, necessariamente no processo de publicação, nós temos aí os revisores, né? Os bons periódicos, eles passam por um processo de peer review, de revisão por pares, e que são duas ou três pessoas especialistas naquele tema, em conjunto com o editor, que vão justamente te desafiar e garantir que você esteja ali conversando, né? Esteja na fronteira, na vanguarda daquela discussão. Então, isso é muito importante, porque a gente acaba aprendendo muito, né, Paulo? A minha sala de aula, ela é totalmente modificada pelo que eu aprendo nesse processo de revisão. Então, quando a gente acaba de escrever um artigo, só começou, esse é um primeiro passo, o processo de publicação, que é o processo mais longo. Para dar uma ideia, esse artigo que ganhou o prêmio agora em 2022, eu comecei a pesquisa em 2012. Então, foi um processo de 10 anos, só para te dar um parâmetro. E que não é muito longe da realidade. Talvez tenha sido um processo mais lento, mas eu não diria que ele está muito acima da média dos colegas.
Interessante você ter falado esse dado para a gente aqui, né? Que casa até com a pergunta que eu ia fazer para vocês. Pensando aí em 10 anos, o que que vocês já com essa carreira extensa em pesquisa têm notado de grandes modificações no fazer, né? No pesquisar de fato, né? O que que a gente tem hoje de facilidades, dificuldades, outros desafios que são novos e que têm evoluído conforme o tempo passa nesse processo de pesquisa. Tem ficado cada vez mais difícil fazer pesquisa, ou a impressão que vocês têm é outra?
Eu acho que como o Paulo disse, assim, a barra está subindo no processo de publicação, ou seja, a exigência que se coloca pelos revisores, né, o quão rigoroso é a sua metodologia, eu considero que isso sim tem ficado cada vez mais rigoroso. De um outro lado, a gente pode dizer que, por exemplo, o acesso à literatura é muito mais fácil do que quando eu comecei, por exemplo, em que você tinha que ir fisicamente na biblioteca, às vezes você tinha que xerocar, era, né? Hoje em dia a gente tem acesso a N bases de dados e você faz um download de PDF com muita facilidade, né? Então, é muito difícil você não ter acesso a um texto original. Em termos também de acesso à base de dados, né? A quantidade de dados, a gente vive aí num mundo de proliferação de dados. Então, isso também facilita muito, tanto para quem faz pesquisas quantitativas, para quem faz pesquisas qualitativas. E, por exemplo, você pode usar de tecnologias digitais para fazer uma netnografia, ou seja, uma etnografia, uma observação das pessoas naquele contexto, dentro de comunidades online, por exemplo. Então, isso é uma outra facilidade. Se a gente pensar também em acesso a softwares, a comunidades, né? Você conseguir conversar com outros cientistas, nós temos redes sociais específicas para a comunidade científica, e eu costumo dizer que é a rede social mais chata que tem, mas o Paulo adora, né? Que é o ResearchGate. Então, ali você consegue falar diretamente com as pessoas, enfim. Eu acho que o mundo da pesquisa ele tem se transformado. É fato também que o mundo inteiro quer publicar nessas revistas top, né, nos top journals. Então, ao longo do ano, os dados mostram que existe muito mais submissões e, portanto, a taxa de rejeição é muito maior. Então, algo que acontecia, né, que começou nesse modelo americano, passando pela Europa, agora também ele está na Ásia, ele está na América Latina, está na África, enfim, no mundo inteiro. Então, realmente, as taxas de rejeição são maiores. E nesse contexto, que eu acho que o Paulo também já mencionou a questão da ética, que é preciso a gente pontuar, que existe um incentivo muito grande de publicação no mundo inteiro, porque a carreira das pessoas, né, o salário, as posições, elas dependem disso. E, portanto, há um incentivo muito grande para condutas pouco éticas. Então, a gente tem visto também, por exemplo, artigos que são excluídos, né, depois se comprova algumas fraudes. Existe também uma série de journals que são considerados predatórios, ou seja, que se paga para publicar sem que exista um processo de peer review, né, que é um processo de revisão de pares bem feito, né? Ele não é sem problemas, mas eu acredito que é o que a gente tem hoje. Não é um processo que está fora da política. Existe uma série de questões que a gente poderia aprofundar aqui dos problemas do processo de revisão por pares, mas eu ainda acredito que é a melhor forma, né? Nesse mundo de fake news que a gente vive, então você ter uma publicação que de fato é criteriosa e que vale a pena você ler, que vale a pena se dedicar, eu acho que faz muito sentido. E para terminar, assim, por mais que seja um processo super custoso, que demanda muita resiliência, como o Paulo disse, eu realmente acredito, assim, que a pesquisa ela fica melhor. A minha experiência, assim, que por mais que no início a gente discorde e fique frustrado com alguns comentários, fato é que os artigos ficam melhores, que você vai melhorando a sua forma de pensar mesmo. E aí chega para o mundo algo que de fato vale a pena ler.
Ô, Tomás, eu comentei da questão aí que, né, reforça o que a Ana fala, é da persistência. Né? Então, hoje, você ganhar um não, um artigo, isso é algo que a gente vê para melhorar o seu artigo. Né? Você está recebendo feedback ali de dois especialistas, né, que entendem bastante. É por isso que eu ressaltei a questão de você criar uma rede ali para você fazer uma pesquisa específica, porque dificilmente você vai ser bom em tudo. Então você precisa de saber ouvir, precisa de entender. Na hora que, assim, eu já tive artigo aprovado, que já veio, a gente costuma falar que é a boneca, que é a prova do artigo, né? E depois o artigo foi reprovado porque falou que já foi exaustivamente estudado. Aquilo ficou atravessado na garganta, ninguém entendeu, né, os professores, mas faz parte do processo, né? Então, assim, hoje, muitas vezes, você não consegue entender os feedbacks, né? Eu já recebi várias rejeições que você não consegue entender, né? Que às vezes o que ele solicitou ali não está coerente com o que você escreveu, mas você não pode desistir. Perfeito? Então, hoje, na hora que você tem, né, eu acredito que hoje, o que que os desafios estão vários, mas a questão, sim, que com o nível, né, de exigência hoje, né, da população, se você pega, por exemplo, temas, grandes temas como estratégia ESG, você vai encontrar centenas de artigos da China, né? A China tá investindo bastante, né, Ana, assim, né, nessa questão de publicação, a Índia já há mais tempo, então, assim, você começa a ver que tanto de publicações de escolas chinesas que têm investido e que quer fazer parte dessa comunidade científica mundial. Então, hoje, né, se você pegar, por exemplo, vou dar só um exemplo da transformação digital, está o mundo inteiro querendo entender como que isso vai transformar as organizações. Então, você pega ali, né, esses temas que são relevantes, ESG, a questão da sustentabilidade, a questão da transformação digital, da 4.0, você vê que o mundo inteiro está envolvido. Então, aí que o nosso desafio fica ainda maior de você tentar criar algo diferente do que não está sendo estudado. Então, é por isso que é importante, né, nós temos esse incentivo aí anual de participar de congressos nacionais e internacionais, de você entender o que que a comunidade científica mundial está estudando. O que que os nossos colegas aí estão, de certa forma, envolvidos em entender esses fenômenos, tá certo? Então não é um processo fácil, né? Mas a gente acredita que nós estamos preparando cada vez mais para isso, né? Essas interações, eu tenho tido algumas parcerias, né, com escolas na Europa, até mesmo aqui na América Latina. Isso é extremamente importante, Tomás, para, como eu falei, para você sair do lugar comum e você criar algo de fato relevante, algo novo, né? E você sair na frente, né? Se você ficar só copiando o que, que os seus colegas estão fazendo, você nunca vai estar na frente.
Gente, a gente está terminando aqui o nosso tempo, mas eu tenho mais uma pergunta para fazer para vocês. Mas para falar um pouco mais, captar um pouco da importância da produção acadêmica para a Fundação Dom Cabral, mas antes até de fazer a pergunta, vale um depoimento da minha parte, assim como parte da curadoria de conteúdo da Fundação Dom Cabral, de reconhecer que o trabalho de pesquisa que vocês realizam é a espinha dorsal do meu trabalho, por exemplo. Então, a ideia de se conectar o que a gente produz dentro de casa por meio dos nossos professores com a realidade que nos envolve e os nossos alunos, os participantes, as pessoas que acompanham a Fundação Dom Cabral, acaba sendo assim extremamente importante. Então fica da minha parte esse reconhecimento pelo trabalho que vocês realizam, tanto vocês dois quanto todos os nossos professores pesquisadores. E dito isso, eu queria muito saber de vocês, professores, pesquisadores, como é que vocês vêm para a Fundação Dom Cabral, para o negócio da Fundação Dom Cabral, esse trabalho que vocês realizam e, consequentemente, para a sociedade como um todo, né? Como que vocês enxergam que a pesquisa que vocês estão começando hoje, por exemplo, 2022, começo de 2023, que vai ficar pronta sabe-se lá quando, porque depende muito de todo o trabalho a ser realizado, como é que vocês acreditam, como é que vocês veem esse trabalho reverberando tanto aqui para a Fundação Dom Cabral, mas também para a sociedade como um todo?
Esse é um ponto fundamental, Tomás. Obrigada pela pergunta. Eu queria citar aqui o nosso grande músico Antônio Carlos Jobim, que quando foi perguntado, né, qual a diferença entre a música clássica ou erudita e a música popular, ele disse: não tem diferença. É tudo música, é tudo arte. Igualmente, né, quando nos perguntam qual que é a diferença entre teoria e a prática de gestão, eu diria, não tem diferença, é tudo conhecimento. O conhecimento da prática é aquele conhecimento tácito, do dia a dia, experiencial, super importante, isso a gente está cansado de saber. A teoria é um conhecimento codificado, é um conhecimento com maior nível de abstração, mas ele é conectado totalmente no dia a dia das organizações. Então, acho que a primeira, né, para responder essa pergunta, eu diria assim, que essa diferenciação que se faz no dia a dia, né, que a gente vê muito corriqueiramente, eu acho que sobretudo no Brasil, eu acho que ela mais nos limita do que nos ajuda a repensar a gestão. E esse tipo de pesquisa ela é muito importante porque, primeiro, eu consigo ter na Fundação Dom Cabral um conhecimento que é proprietário, ou seja, eu estou na vanguarda do conhecimento, eu estou desenvolvendo novos modelos, novas ferramentas que são minhas, mas eu consigo também estar na vanguarda, ou seja, à medida que eu estou desenvolvendo ali um novo modelo de transformação digital, como o Paulo disse, então eu preciso rever tudo que já foi feito. Então eu estou na crista da onda daquele conhecimento e isso reverbera totalmente nas nossas soluções educacionais. Então isso é muito importante. E aí eu consigo trazer, por que isso é importante para um executivo? Que eu estou ali vivendo aquele desafio ali no meu dia a dia, na minha organização. Por quê? Quando eu aprendo com esse conhecimento que tem essa natureza codificada e científica, eu estou, na verdade, aprendendo com a experiência de dezenas, talvez centenas, milhares de organizações e pessoas que já estiveram passando por um desafio parecido com o meu. Ou seja, eu ganho a possibilidade de fazer um erro diferente, eu não preciso ali ficar me debatendo com questões que outras pessoas já aprenderam. Para que eu vou cometer o mesmo erro, por exemplo, em transformação digital, que várias outras empresas já cometeram. Eles já escreveram sobre isso. Existe uma metodologia que me faz confiar que é um conhecimento. Não estou dizendo que é a verdade, né? Isso é uma discussão grande filosófica, mas é um conhecimento ali que tem uma legitimidade, portanto, eu posso colocar na minha bagagem e aprender com outras organizações. Então, eu consigo dar um salto gigante, né? Para que que eu vou ficar ali refazendo a roda ao mesmo tempo? Então, eu acho que, assim, para os nossos clientes, para os nossos alunos, é uma possibilidade de dar saltos no mundo que a gente fala de agilidade, da capacidade de fazer e errar muitas vezes. Eu consigo dar um salto quando eu acesso esse tipo de conhecimento. Inclusive, eu perco este preconceito que eu ainda vejo no mundo empresarial do Brasil, né? Quando a gente vai para essas conferências lá fora, existem, assim, vários executivos que ficam lá na sala escutando o que os professores estão dizendo. Eles querem saber o que que os pesquisadores estão ali, muitas vezes dão seu depoimento, porque eles também querem influenciar as pesquisas. Eles não veem essa diferença tão grande que, por alguma razão histórica que eu desconheço, a gente criou esse muro no país que eu acho, com toda sinceridade, que ele mais nos limita do que nos ajuda.
Deixa eu só reforçar uma frase do Peter Drucker, né? Toda prática está baseada em uma teoria, inclusive quando quem a pratica não está consciente dela. Então, assim, hoje, né, na hora que a gente entra na sala de aula, você tem ali uma série de práticas, mas ela está baseada numa teoria. Então, é difícil, como a Ana reforçou, separar. O que acontece hoje em dia é que parece que a teoria ela está muito distante, né? Porque você precisa ter um aprofundamento. Qualquer pesquisa que você iniciar, você tem que ler bastante, não tem jeito. Tá certo? Então, por exemplo, o aluno, na hora que entra em qualquer programa de mestrado, ele tem que estar consciente que ele vai ter um volume de leitura muito grande. E isso tem que fazer parte do pesquisador. E aí que vem essa questão, né, de você transformar, né, essa teoria numa prática, sendo que, na verdade, muitas vezes os professores já fazem sem estar sabendo o que fazem, né? Ah, eu estou aqui trabalhando com a prática, só que ela está baseada numa teoria. Então é difícil, né? É quase impossível de você separar. A questão é que hoje em dia o grande desafio é você transformar esta prática numa teoria científica, né? Num artigo científico, que, como eu falei, tem várias etapas que vai exigir ali um volume de dedicação e compromisso muito grande e transformar nisso em algo realmente útil para a comunidade científica.
A último comentário que eu diria assim, no mundo do creator economy, que, né, de repente todos se tornaram produtores de conteúdo, enquanto escola de negócios, eu também preciso ser produtora de conteúdo. Você sabe disso bem, Tomás. E um conteúdo que é proprietário.
Exato.
Aplicar outros conteúdos é importante, mas ele não vai me dar uma posição de liderança no mercado enquanto escola de negócios. Eu apenas replicar conteúdos das disciplinas de gestão, das diferentes áreas de gestão. Então, eu preciso ter um conteúdo que é proprietário, que é meu.
É, eu acho que
Exatamente.
também que esse é um diferencial nosso, né, Tomás? Nós somos 50% professores e 50% pesquisador. Então, nesse 50% de pesquisa, que nós, né, tenhamos ali a dedicação, o compromisso de desenvolver o conhecimento que nós vamos trabalhar. Eu acho que isso é um diferencial, com certeza. Então, quando você chega na sala, você tem ali a base teórica que você leu de outros autores, mas tem a pesquisa que você desenvolveu, né? Tem ali o conteúdo que você desenvolveu. Isso é um diferencial. Isso fica muito claro para os alunos na hora que a gente chega ali. Olha, essa pesquisa foi feita por nós, aqui na Fundação Dom Cabral, eu participei do processo. Então, isso é com certeza algo, né, é um diferencial competitivo que nós temos.
E cabe a nós também, enquanto professores, fazer essa tradução para os nossos diferentes públicos, porque tem salas de aula, tem soluções educacionais com alguns clientes que não necessariamente eu vou mencionar autores, fontes, pesquisas, mas é o meu papel traduzir conceitos, né, digamos, abstratos, para ideias e noções que fazem sentido para aquele grupo de pessoas, que converta com o contexto deles, né? Porque o conhecimento ele precisa estar dentro de um contexto. Então eu vejo muito esse meu papel na tradução. Então muitas vezes aquele não tá aquele aquela pesquisa, aquele conhecimento, digamos, mais científico, ele não está explícito no material que eu levo para os alunos. e para os nossos clientes, mas ele é totalmente a base. E sem isso, eu estaria replicando o que outras pessoas estão dizendo, não estaria trazendo novidades. E a gente sabe o quanto nossos clientes são sofisticados e esperam que a gente traga as grandes novidades.
Gente, sensacional. Muito obrigado pela resposta. Eu acho que a gente tem aí pontos muito interessantes e foi interessante poder abrir essa conversa para que as pessoas que tanto nos ouvem, nos veem, todos os nossos canais, nos encontram por aí, né, como Fundação Dom Cabral, conheçam um pouco, né, desse processo, né, que é o processo de pesquisa acadêmica. Pelo menos tenha uma ideia um pouco, né, de como é esse trabalho, todos os desafios, o esforço intelectual necessário para realizar esse trabalho e, novamente, cumprimentando vocês por esse trabalho e cumprimentando pelo prêmio ganho agora também no final do ano de 2022. Hoje eu tive o prazer aqui de conversar com meus professores aqui, professora Ana Burchá e professor Paulo Renato, ambos aqui pesquisadores da Fundação Dom Cabral. Professora Ana, obrigado pelo tempo e pelas palavras em estar aqui também.
É um grande prazer, Tomás. Você vê que eu sou bem apaixonada por isso, né? O conhecimento transforma. Eu não diria que o conhecimento científico é melhor ou pior que outros tipos de conhecimento, mas ele precisa estar junto para que a gente, de fato, consiga transformar as organizações por meio da gestão.
Muito obrigado também, professor Paulo Renato, pela sua presença, pelo conhecimento também dividido aqui com a gente, viu?
Perfeito, eu que agradeço a oportunidade, Tomás. Eu fico especialmente feliz mais uma vez, né, por estar discutindo esse assunto aqui, acho que pela primeira vez, mas, né, ressalto da relevância e importância que esse assunto tem para a nossa
É
organização.
isso, e agradeço a você que nos ouviu. Muito obrigado também pelo seu tempo, por adquirir esse conhecimento conosco. Um grande abraço. Viva a ciência e a pesquisa e até a próxima semana.
Até a próxima, pessoal.
Viva a ciência!